E aí, como é que você tá? Tudo bem? Para seguir as nossas reflexões, tivemos uma pequena interrupção aí, acho que mais ou menos de uma semana, mas nós estamos de volta e eu sempre muito bem acompanhado com meu amigo e, claro, psicólogo Bruno Buzins. E aí, Bruno?
Fala aí, Antônio. Tudo bem?
Tudo certo. E vocês?
Tudo certo aqui também. Em isolamento ainda.
Pois é, né, cara? Para te ver que se tinha uma estimativa talvez um pouco inocente da nossa parte, que isso não fosse durar tanto, mas vamos lá, março, abril, maio, junho, e acho que vai algum tempo ainda, né?
Eu acredito que vai também.
É, a gente falava aqui antes de entrar no ar que a gente até pode tentar, porque eu acho que chegou um momento em que o assunto coronavírus, cuidados, deu uma saturada, mas o coronavírus ele não respeita o nosso tempo e o nosso querer, né? Acho que a gente tem uns bons meses pela frente aí e não tem como não falar disso, porque é algo que tá pegando o mundo inteiro.
Verdade, verdade. Não tem como não falar, porque a gente segue nisso e vai seguir muito tempo, né? Então, mesmo que, como tu mesmo falou antes ali nos bastidores, que a gente, talvez, muitas pessoas estavam querendo deixar de lado esse isolamento, e volta à vida normal e tal, mas não é quando a gente quer, né?
Sem dúvida.
Então, mesmo a gente querendo que volte à vida normal, não vai ser bem assim.
É algo que não pode ser ignorado. Tu sabe que nas primeiras semanas em que a gente começou a tomar os cuidados aqui no Brasil em relação ao coronavírus, aceitou ele como uma realidade, eu fui no mercado. Até a gente fez um podcast em cima disso, das pessoas lotando o mercado, esvaziando, acabando o álcool gel, máscara. Era realmente um Deus nos acuda, assim. E eu lembro de ter uma luva, ter máscara, ir no mercado e ser uma das poucas pessoas tomando esse cuidado. E aí eu me sentia diferente, me sentia até um tanto quanto errado, ao menos me questionava a respeito disso, porque, pô, será que eu tô sendo demasiadamente preocupado, exagerado? Só que hoje, 2-3 meses depois, a gente vê que é uma realidade, né? Em algumas cidades é uma obrigação, só pode sair de casa com máscara, tem toque de recolher. Agora, se eu não tô enganado, no Amapá teve lockdown total, assim. Então, a coisa ganhou uma dimensão muito grande, né?
É, infelizmente ainda tem muitas pessoas que estão mais negacionistas, vamos dizer assim.
Sim.
Que estão tentando levar essa vida normal e acabam elas se prejudicando e prejudicando outras próximas. Né? Próximas e não próximas também.
É, porque na verdade essa coisa de usar máscara, luva e respeitar distanciamento social, ela não é só um cuidado para consigo, né? E sim para com os outros. Porque às vezes a gente está sintomático e está achando que está tudo bem, está tudo certo e está infectado, porque eu acho que também deve ter muita gente que está infectado e não vai fazer o teste, porque nem tem teste para todo mundo, e está espalhando, aumentando a contaminação, né?
Uhum. É, acredito que é um trabalho que a gente está desenvolvendo de empatia, porque a gente não está acostumado a pensar muito nos outros. Uhum. Então a gente acaba pensando só na gente, e esse é o momento em que a gente tem que pensar muito nos outros, porque se eu tô com alguma doença, com o coronavírus, eu certamente vou espalhar para quem eu entrar em contato. Então, sim, eu não tenho que pensar só na minha saúde, eu tenho que pensar em quem eu vou entrar em contato, como é que vai ficar a saúde dessa pessoa.
E aí, a gente já teve um número de mortos, assim, absurdos, porque a gente pode tratar isso, claro, como uma pandemia, uma paralisação, um momento global, mas é como se fosse uma guerra, né? Ao invés de ser guerra entre países, é o mundo lutando contra um vírus. E é muito louco, assim, o que me dá uma dimensão da nossa pequenez é que em 2020 talvez o homem já tivesse com a ideia de que ele fosse maior que a vida. No sentido de nada pode me abalar, nada pode me derrubar, o ser humano é tão inteligente, tem tanto avanço científico que a gente controla o mundo, a gente vai para a Lua, vai para Marte, vamos fazer uma estação espacial. E não, aqui na Terra mesmo a gente foi assolado por uma pandemia que nos deixou bem pequenininho, né?
Uma coisa muito minúscula, né? Que a gente nem enxerga.
Não
enxerga. O ar ali acabou com o ser humano grandioso que a gente é, né?
E acho que isso nos obriga a ser um pouco mais humano, né? Porque, em grande parte, as nossas buscas na vida se dão sempre de uma forma muito materialista, muito egoísta, muito competitiva. O mundo é uma selva, cada um por si, que vença o melhor. E agora, ou a gente se aproxima mais uns dos outros, não no sentido literal, porque, é claro, é indicado o isolamento, mas no sentido de empatia, ou essa guerra vai ter um estrago avassalador.
Uhum, verdade, perfeito. Eu acredito que a gente tem, vamos dizer assim, a gente estava sabendo que a gente estava agindo errado como ser humano.
Sim.
tinha muitos problemas, mas não tinha nada que, não tinha nenhum gatilho que fizesse a gente acordar, vamos dizer assim,
Sim.
para a gente tentar mudar nossos hábitos, nossas atitudes como espécie. E eu acredito que isso veio, assim, para dar esse impacto, o coronavírus.
É, não tem como não ver isso que está acontecendo agora como uma experiência espiritual também. Porque a gente sabe que o mundo é caótico, que a sociedade está doente há muito tempo, pelos padrões, pelas buscas, pelas tendências, por tudo, né? É só a gente olhar o número de pessoas com transtornos psicológicos, ansiedade, depressão, índice de suicídio, que não é possível que numa vida que tem potencial para ser tão boa, a vida seja tão difícil. Né, tão pesarosa. Então era evidente que algo estava acontecendo de errado. Mas agora é como se abrissem cortinas de uma sala que a gente evitava ver. Então agora o sol entrou para todo mundo. Alguns já estavam mais adaptados a ela, outros não. Mas o sol entrou para todo mundo, né? E eu percebo também que muita gente, não só no, na, na questão de álcool gel, luva e esses cuidados básicos, mas muita gente talvez esteja ignorando a grande oportunidade que a gente está tendo nesse momento, né, de se aproximar mais da gente, de entender um pouco mais as nossas vidas, definir novas prioridades, escolhas. E até queria te perguntar um negócio. Pensando nisso tudo, não tem como não pensar no amanhã. Tu sente que talvez o ser humano melhore a partir daqui? Esse impacto de ser um pouco mais humano e empático vai ficar como um aprendizado na nossa vida?
Com certeza. Só para fazer um link do que tu falou antes e com a pergunta que tu me mandou agora, os países asiáticos, eles têm o maior índice de suicídio.
Sim.
Acredito eu que é pela cultura deles, que eles têm uma cultura muito disciplinada e muito exigente. Isso talvez seja um dos fatores que faz ter uma taxa de suicídio bem alta lá. E nesse mês de abril, a taxa de suicídio no Japão caiu 20%.
Nossa.
Então, acredito que esses dados, assim, é muito, muito legal, é muito impactante ter caído tanto, 20%, em um mês. E é revelador que essa causa que caiu esses 20%, talvez ela possa acontecer sem existir um coronavírus. A gente aprende que o que que esse coronavírus está trazendo para nós, para modificar a vida, que pode ser utilizado depois sem ele. Por exemplo, acredito eu que talvez essa taxa tenha caído porque mais pessoas estavam em casa, mais pessoas estavam em contato entre a família, nem uma com as outras, estavam tendo mais empatia. E também estava tendo menos cobrança, talvez, de exigências, trabalho,
De
coisas assim.
rendimento, alta performance, né?
É, alta performance, isso. E talvez isso já revele o quanto talvez essa cobrança ela está sendo muito exagerada. Talvez, de repente, mudar. Claro que não vai mudar a cultura, mas mudar alguns padrões para que não seja tão exagerada essa cobrança, para que não aumente de volta esses 20% quando o coronavírus sair.
É, eu tenho essa esperança, sabe, cara? O Ariano Suassuna, um grande escritor, já falecido, escritor brasileiro, ele tem uma frase assim que eu não vou conseguir citar aqui literalmente, mas é mais ou menos isso aqui, ó. Bom não, o bondoso não, o otimista é tolo, o pessimista é um chato, e bom mesmo é ser um realista esperançoso. Eu tenho esperança que o que está acontecendo agora nos dê realmente acréscimos enquanto humanidade. Eu não penso que talvez o dinheiro perca toda essa importância, todo esse valor, mas eu acho que alguns aprendizados podem ficar. Até essa herança cultural mesmo, porque a cultura ela vai se construindo pela história, e sem dúvida a pandemia que nós estamos vivendo agora, ela é um impacto na história do mundo. Né? Daqui a 100 anos, quando a gente olhar para trás e falarmos da Segunda Guerra Mundial, vamos falar de Hitler, vamos falar da internet e vamos falar da pandemia.
Com
Então, acho
certeza.
que isso pode ter uma mudança de comportamento, de postura, de funcionamento das coisas muito grande. Eu só não sei se o ser humano, em sua natureza, ele é capaz de mudar, talvez o comportamento, mas o ser humano, tu acha que muda com isso tudo?
Cara, como tu deu o exemplo das guerras mundiais, né? Se pegar o exemplo das guerras, olha quanta mudança existiu por ter acontecido as guerras. Desde a mudança tecnológica, por exemplo, a internet não existia antes da guerra, ela foi criada para a guerra e hoje em dia ela serve para muitos outros propósitos. que foram devido a ter existido a guerra. Muitas curas, muitos remédios foram produzidos. Na parte psicológica, também muitas outras frentes psicológicas também foram criadas e foram pesquisadas por causa dessa demanda das guerras. Então, esse fator muito ruim fez a gente se reorganizar e criar coisas muito boas
Sim.
nos períodos de guerras. Em outros
Ah,
períodos também. E eu acredito que o do coronavírus, agora que a gente está vivendo como humanidade, também vai acontecer isso. Acredito que não vai ser aquela mudança assim. Hoje somos vermelho e amanhã estamos azul.
uhum.
Acho que vai ser aquela. Vai mudando a tonalidade, assim, aos pouquinhos que a gente nem vai percebendo. É uma criação ali, uma atitude lá, uma forma de ver diferente, um questionamento diferente. Acho que essas pouquinhas coisas vão mudando as nossas crenças. E talvez as próximas gerações já cresçam com essas crenças diferentes. Então, acredito que sim, que vai mudar, sim.
É, né? A gente só vai ter uma dimensão disso tudo mais para frente, assim, mas eu também tenho essa esperança de mudança, até porque eu acho que nessas crises a gente se obriga a ser criativo e a se reinventar. Tem uma frase muito, muito clichê que a gente só aprende na dor. E eu discordo disso. Eu acho que a gente pode aprender também na leveza, no amor, em momentos felizes. Só que eu acho que na dor é quase que inevitável que a gente se transforme, porque se eu não me transforme, não reinvento, ressignifico o meu momento de dor, ele tende a permanecer, né? Então, eu acho que em momentos como esse que a gente está vivendo, a gente se vê obrigado a ser criativo, a se reinventar, a seguir por outros caminhos, a adotar novas posturas. E talvez não na nossa geração a gente veja um grande impacto comportamental do lado do ser humano, mas certamente nos mais jovens que estão vivendo isso. De uma forma talvez mais inocente, a gente já vai ter uma mudança e um impacto nas próximas gerações. Eu tenho pensado muito como vai ser o mundo daqui a 10 anos, mas também daqui a 100 anos, 200 anos, 300 anos, porque eu acho que o que a gente está vivendo aqui realmente vai ser uma mudança muito impactante. Essa, por exemplo, essa coisa de máscara, que no mundo oriental já é muito costumeiro, eu acho que a tendência é que a gente comece a usar mais aqui, por exemplo, sabe? E aí, questões tecnológicas, home office, trabalho em casa, menos carro na rua, outras opções alternativas de deslocamento. Eu não sei, eu acho que o impacto pode ser muito grande, sabe?
Eu escuto bastante o Atila, o biólogo que está famoso aí com as lives dele sobre o coronavírus. E uma coisa que ele fala que eu captei assim bastante e que acredito que vai ser assim também. É que a gente não pode esperar mais que a gente, quando acabe o coronavírus, a gente tenha a vida que a gente tinha antes de janeiro. Que a gente volte tudo ao normal. Não, agora daqui para frente, a nossa vida ela vai ser modificada e ela vai ser diferente daquilo que a gente tinha. Seja por a gente ter que usar máscara, tem pesquisas que estão falando que talvez o coronavírus seja a cada tanto tempo que vá acontecer alguma. Seja sazonal, né? Seja por outros motivos. Mas que a gente vai mudar algum costume, algum aprendizado, seja pessoas que antes não tinham muito ligação com teleentrega, com delivery, com internet, hoje está tendo um trabalho mais com essa parte mais do online, seja a empatia, seja a preocupação com higiene, com saúde. Então, acredito que alguma coisa vai mudar, já está mudando, na verdade, já mudou e está mudando ainda, e a gente vai ter uma vida diferente daqui para frente. A gente não acredito que não é saudável a gente pensar que tem que voltar à vida como era antes, porque nada é como antes. A gente tá sempre numa correnteza que a gente tá passando por lugares diferentes a cada vez que a gente anda, né? E a gente tá sempre andando. Então a gente
Sabe
vai
que
indo pra um lugar diferente agora.
Não, eu também acho, cara. Eu acho que essa ideia de recuperar uma normalidade é muito inocente, assim. É compreensível essa inocência, que quando as coisas voltarem ao normal, e bom, talvez a gente volte para o mundo, mas não voltaremos iguais e o mundo já não é o mesmo. Tanto que, sabe que a minha namorada agora, recentemente, ela voltou a trabalhar. Nós estávamos em isolamento em Uruguaiana, porque o isolamento foi muito sufocante para nós, assim, nosso apartamento era muito pequeno, e a gente viu uma alternativa ficar junto dos nossos, com todos os cuidados mais extremos, até acho que não era o indicado a gente viajar, mas foi uma necessidade de saúde mental mesmo, mudar o ambiente, ficar lá com eles, e ficamos 2 semanas, voltamos recentemente, porque a Dani, minha namorada, ela foi chamada para trabalhar. Pois bem, teve dois pontos, assim. No primeiro momento, eu fiquei muito incomodado emocionalmente por deixar meus pais, o meu irmão e tal, o ambiente que tinha se criado lá, que estava muito bacana. E, em contrapartida, feliz com a volta de uma rotina, porque faziam 3 meses já que a minha cabeça não sabia o que era normalidade, né? A gente acordava todo dia com, sei lá, aumenta o índice de contaminados, demite o ministro não sei o que, vaza não sei o que lá, a cloroquina. Então, vai ter seguro emergencial, eu vou ter dinheiro, muita informação ao mesmo tempo. Então, ela voltar para o trabalho me deu uma ideia de normalidade. Mas, cara, no primeiro dia em que eu fui levar ela para o trabalho, no mesmo horário de sempre, e eu comecei a andar pelas ruas, porque eu tô levando ela de moto para que ela não pegue ônibus e o isolamento se mantenha o máximo possível, eu percebi que o mundo já não é o mesmo. No olhar das pessoas, na máscara, no trânsito, no número de policiais, não fazendo o trabalho de segurança contra a violência, segurança de prevenção em relação a cuidados de higiene.
Verdade.
E eu falei, cara, ok, ela voltou a trabalhar, a gente vai ter de novo uma noção de rotina, mas não é mais o mesmo mundo, mudou tudo, né?
Perfeito, mudou tudo.
Mudou, imagina as academias, cara, aquela aglomeração de pessoas, e pega a toalha, não pega, e lambe suor, agora não.
Lambe suor.
Não, a gente era, e eu digo que era e não é porque a gente já tá mudando isso, a gente era completamente responsável com cuidados de higiene. Até brincava, ah não, isso vai criar anticorpos. Agora não. Né? Agora a galera realmente mudou a visão da coisa.
Verdade. E tu acredita que vai existir essa mudança, mesmo que seja pouca, essa mudança vai ser bem significativa? Mesmo que seja pouca, que eu digo... aos poucos ela vai ser significativo?
Eu acho que vai ser significativo. O que a gente está passando já é muito significativo, mas eu não sei se vai ter uma mudança macro na maioria das pessoas, porque eu acho que muita gente ainda está olhando o que a gente está passando como uma coisa um pouco exagerada. Eu acho que essas mesmas pessoas, ao voltarem, tendem a falar, ok, voltou tudo ao normal, só estamos usando máscara, sabe? E ok, isso aqui não é um julgamento de quem está certo ou quem está errado. Mas eu acho que quando a gente está olhando assim para a coisa, a gente está tornando diminuta a oportunidade de crescimento que isso está tendo. Porque isso aqui pode nos transformar enquanto ser humano, sabe? De fato, escolhas, prioridades, porque a gente está tendo a percepção do quanto a linha entre vida e morte é tênue, enquanto a nossa vida é frágil, a gente vive em bolhas que nos permite sempre postergar, procrastinar as nossas escolhas e prioridades para amanhã. Amanhã eu vivo os meus sonhos, amanhã eu me realizo, amanhã eu sou feliz. Hoje eu vou fazer outras coisas que o mundo me obriga. E eu acho que agora a gente percebeu que, olha, o amanhã realmente talvez seja amanhã, né? Não vai ser ano que vem. Então ou eu mudo agora, ou eu me realizo, ou eu aprendo a ser feliz por mim mesmo, ou não sei quando a gente vai ter essa chance de novo, sabe?
E o que tu analisa em ti, assim, que foram as mudanças mais essenciais, assim, que tu tá sentindo?
Cara, eu me sinto pessoalmente, eu acho que tem um pouco por conta do coronavírus, mas um pouco também por outros aspectos pessoais, assim. Mas eu senti bastante, sabe? Eu já tava passando por algumas questões pessoais no começo do ano, elas se intensificaram ali por fevereiro. Em março, no mesmo período do coronavírus, eu ainda tinha essas situações para administrar e eu senti muito baque, assim. Eu falei, caraca, mais isso? E eu me senti fragilizado. De fato, assim, me senti fragilizado. E acho que foi uma grande soma, porque eu tô pensando no meu trabalho, alguns planos que eu tinha em relação ao cenário profissional, eu já modifiquei, eu percebi que aquilo não me realizaria como eu achei que me realizaria. Outras coisas que já tinham perdido força ganharam mais força. Caminhos que eu pensava que de maneira alguma eu seguiria, como por exemplo morar em Porto Alegre ou não morar, voltei a pensar nisso muito forte. Então eu me sinto ainda em meio a uma transição muito grande que eu não sei para onde vai dar. Já tô me sentindo mais fortalecido emocionalmente, mas consegui reconhecer em mim, olha, não tô legal, preciso me cuidar, preciso melhorar, preciso criar hábitos mais saudáveis, coisas poucas, assim, podem parecer bobas, mas eu tenho que me exercitar, sabe? Eu tenho que pegar sol, eu tenho que beber mais água, eu tenho que ver mais os meus pais, tá? Meus pais estão ficando velhos, os meus avós estão chegando no final da vida. Eu tenho que aproveitar isso, eu tenho que falar pros meus amigos o quanto eu gosto deles, porque a gente vai sempre deixando pra amanhã, sabe, cara? Embora eu me considere um cara que expressa o que sente, eu percebi que eu poderia expressar muito mais, fazer muito mais.
Uhum. Ah, ótimo, ótimo. Acredito que, como tu falou, assim, pra mim, pelo menos, também tá acontecendo parecido, e acho que pra muita gente, que é uma oportunidade que tá acontecendo da gente refletir sobre muitas coisas.
Sim.
Tá surgindo muitas dúvidas ou muitas questões estão aparecendo. Não que elas não tivessem ali, só que a gente tá conseguindo enxergar, ou porque a gente tá mais em casa, ou seja, não indo no trabalho, não ocupando a cabeça com outras coisas, a gente acaba refletindo muito mais. Uhum. Ou por a gente estar preocupado com o futuro, ou preocupado com morte, com saúde, ou tudo junto, ou mais coisas que eu talvez não recorde agora. Uhum. Mas acho que tudo isso faz abrir esse leque, assim, de dúvidas, de questionamentos que a gente pode que a gente pode refletir, assim, que vai modificar poucas coisas, assim, poucas no sentido, assim, que não é nada grandioso, que já estiveram ali, mas que vai fazer muita diferença, como tu falou. Ter mais contato com os pais, ver se eu tô realizado naquilo que eu tô fazendo, falar pros meus amigos o quanto eu gosto deles, e por aí vai, né, diversas coisas. Ter mais, cuidar mais da minha saúde.
Porque, sabe o que eu acho? Que até o momento presente, assim, a gente sempre teve diversas alternativas de distração e entretenimento. Tanto imagina que numa rotina normal de pessoas que trabalham 8 horas por dia, elas passavam 8 horas com a cabeça ocupada, até poderiam pensar no caminho dentro do ônibus e na volta se elas gostavam ou não, mas logo desciam do ônibus, trabalhavam e paravam de pensar nisso. Chegavam em casa, tinham afazeres domésticos, do lar, assistiam novela e era mais fácil fazer a manutenção de uma vida desgostosa. Só que agora, é como se fosse um cômodo, fosse um quarto em que a gente vivesse, mas passasse muito pouco tempo. Agora a gente é obrigado a viver nesse quarto com as janelas abertas. Ou seja, toda a poeira, toda a sujeira, todo o móvel quebrado, tudo que tem nesse quarto a gente ignorava, porque chegava de noite para dormir e saía antes do sol aparecer, tá visível. Então não tem como não olhar pra gente. Pode se distrair o máximo que quiser, pode assistir 10 temporadas de diferentes séries no Netflix. Em algum momento tu vai enjoar de série, tu vai enjoar de live, tu vai enjoar de se distrair e tu vai ter que olhar pro teu incômodo, sabe? Por isso... Diga.
Não, até eu faço uma analogia, assim, não sei se quem tá escutando já viu o filme aquele Wall-E da Disney, da Pixar.
Sim.
Não sei se você já olhou também. Mas no filme, dando um resumo, assim, é um planeta, que é o nosso planeta, que ele tá desabitado e as pessoas, elas estão vivendo numas espaçonaves ao redor da Terra. Uhum. E nessas espaçonaves as pessoas são todas obesas e todas sentam numa cadeira que flutua e ela se locomove nessa cadeira e ela olha na frente dela, tem uma tela que tapa toda a visão dela, ela fica só mergulhada naquela tela. E elas vivem aquela vida assim, então elas não têm muito contato, não têm muita proximidade com a outra fisicamente, é sempre só virtual e sempre aquela vida, vamos dizer assim, fechada naquele mundo ali que, uhum, ela criou ali. E logo no final do filme, dando um spoiler agora, eles saem da nave e eles conseguem dar o primeiro passo para a Terra novamente. Então eles saem daquela cadeira, eles saem daquele mundo virtual, eles enxergam realmente como o mundo está sendo, eles começam a ter contato um com os outros mais próximos. Uhum. Então, eu acredito que esse momento agora está sendo esse momento parecido com o do filme, assim, onde a gente está saindo disso que tu comentou, do nosso tanto emprego, tanto com entretenimento, todas essas coisas que fazem a gente ficar fechado dentro desse globo, assim, e refletir, uhum, um pouco mais sobre o que é a vida, o que é a nossa vida, o que a gente está fazendo com ela. E isso é muito importante.
Eu acho que a gente acabou, e claro que isso é uma herança cultural de muitos anos, mas virando os nossos próprios senhores do engenho. A gente é escravizado pela nossa própria mente, pelo próprio condicionamento. A gente tem a gaiola, a porta da nossa gaiola aberta, mas tem medo de voar. Então a gente, uhum, se acostumou a ser passarinho dentro de gaiola que não voa, que olha para o céu e inveja o céu, inveja a liberdade podendo ser livre. Talvez a gente até possa discutir o quanto que o ser humano é capaz de ser livre, o quanto pode se libertar de si mesmo, mas, sem dúvida alguma, há espaço de crescimento, há espaço para voo, há espaço para que a gente saia da gaiola. Não que a gente vá voar e tomar o mundo e passar a nossa vida de passarinho fazendo voltas ao redor da Terra, não. Mas certamente a gente pode conhecer a vizinhança, pode conhecer outros pássaros, pode conhecer algum parque na nossa volta. A vida não precisa ser tão restritiva, não no sentido de isolamento social, no sentido muito mais amplo, pós isso que a gente está passando, né? Como aprendizado. Mas a nossa vida pode ter mais significado, pode ter mais sentido, pode ser melhor do que é. O ser humano não vive bem, né? A gente não vive bem. Deve ter poucas exceções de pessoas que podem dizer com serenidade de que eu tenho uma vida pacificada, eu gosto da minha vida, eu sou feliz, eu encontrei um ambiente de paz em mim, né? Eu acho que isso é raríssimo, e eu acho que é uma busca que a partir de agora talvez passe a ser um pouco mais senso comum assim das pessoas, sabe? Relativizar o valor que a gente dava para certas coisas que talvez não tivessem tanta importância assim.
E até revisar, refletir sobre o quanto a gente tem um prazo de validade aqui também, né? Então, o quanto a gente não é para sempre a nossa vida. E às vezes parece que a gente esquece, a gente vai vivendo aquele um dia de cada vez ali, eu tenho que trabalhar, eu tenho minhas coisas, eu tenho minha família, eu tenho meus lazeres, e eu vou esquecendo que uma hora tudo vai acabar. E realmente eu tô seguindo aquilo que eu quero seguir, realmente eu tô fazendo aquilo que eu quero fazer. O que que realmente eu quero fazer? Essas questões eu acho que acabam surgindo muito mais nesse momento.
Eu acho que sim. Elas não conseguem ser ignoradas agora, sabe?
Uhum.
Elas não conseguem ser ignoradas, e eu acho que assim, eu pessoalmente fico muito feliz, não pela pandemia, de maneira alguma, eu sinto muito pelo que está acontecendo. Eu gostaria muito que a gente conseguisse aprender tudo que a gente está aprendendo sem ter que passar por tudo isso, né? Sem a humanidade se fragilizar tanto. Uhum. Mas eu gosto muito do exemplo, e eu uso ele para várias coisas na minha vida, que é do processo de transformação da lagarta, do lagarto em borboleta.
Uhum.
Se você for assistir a filmagem da transformação, o teu primeiro impulso vai ser querer interromper e se meter naquele processo de tão dolorido. A sensação que tem é que o lagarto não vai sobreviver à transformação. Uhum. E aí, se você se meter, pode ser não. O que vai acontecer é que ele não vai criar força nas asas para voar lá na frente. Ou seja, uhum, é preciso passar pelo momento de dor, de transformação, de dificuldade, de resistência. É parte do nosso processo. Eu gostaria muito que a gente não tivesse que passar por isso, que a gente aprendesse só no amor, né? Mas inevitavelmente a gente está tendo que passar por isso para crescer. E eu acho que a gente vai crescer. Eu não vislumbro um mundo utópico, tá? Um mundo incrível, de amor, um amanhecer belo todos os dias para todo mundo, não. Eu acho que a vida humana, a vida se caracteriza por altos e baixos, entre polaridades, contrastes. Mas eu acho que a gente pode sair daqui melhor, e eu tenho muita esperança de que isso aconteça. Eu já vejo coisas, vislumbro assim, coisas positivas, e espero muito que a gente consiga.
Até daria para dizer que, pela tua frase ali, tu não vislumbra um mundo incrível. Daria para dizer que vislumbra um mundo incrível, mas não um mundo perfeito.
Isso, perfeitamente. É porque eu acho que o mundo perfeito ele é uma utopia inocente, porque é um componente humano, o bem e o mal. É um componente da vida, a noite, o dia, o quente, o frio. Então a gente naturalmente, inevitavelmente, vai passar por danças emocionais, por altos e baixos, não tem como. Mas agora, num aspecto de ser mais humanizado, cara, isso aí, eu sinto que a gente tá alguns milênios atrasados, né? A gente conversa sobre isso, né? Que a gente falava, a evolução, tá tendo mais respeito em relação às diferenças, e eu dizia, ok, só que isso pra mim é uma coisa tão primordial que já deveria estar acontecendo há muito tempo, sabe?
Uhum, verdade.
Então, acho que talvez agora...
De certa forma, acredito que está acontecendo, só que num ritmo muito, muito lento.
Sim.
E talvez esses eventos assim marcantes venham para acelerar um pouco mais esse processo.
Eu acho, cara. É quase que um pedido de ajuda da vida, sabe? Ela tá já que a gente não conseguiu colocar as coisas em ordem, parece que assim, eu vou botar em ordem para vocês, tá? Vou dar uma redirecionada nos trilhos aqui e vejam agora se vocês seguem.
Uhum.
E, porque a gente, por nós, não conseguiu fazer, né?
Verdade. Até gostaria de fazer uma reflexão contigo, de te perguntar, uhum, como tu acha que seria esse mundo novo, esse mundo mais incrível que a gente poderia, que a gente tem a possibilidade de viver após essa crise?
Boa pergunta. Boa pergunta. Eu tenho pensado muito sobre isso, e pensado muito sobre como seria o meu mundo mais incrível, né? Eu acho que pessoas menos egoístas, sabe? Um mundo de vaidade muito menor, de buscas vazias, tendo uma tendência a cair. A gente se especializou, penso eu, em complexar aquilo que é simples. E a desejar algo sempre de muito maior. Veja bem, agora a gente perdeu boa parte da nossa liberdade, que até então tínhamos e não valorizávamos. Eu acho que uma maior valorização da vida, eu acho que começa a tornar esse mundo um pouco mais incrível. Porque uma vez que eu valorizo a vida, respeito os pedidos do meu ser, é uma consequência que eu respeite o outro, que eu valorize o outro. A partir do momento que eu me amo mais, eu amo mais, porque tem amor em mim para dividir, né? Então, uhum, o mundo vai se tornando um lugar melhor. Eu não sei o que, tu chega a pensar nisso, assim, o que tu imagina de um mundo melhor pro nosso futuro?
Eu concordo contigo. Eu penso que o mundo melhor seria o mundo com mais amor. Acho que o amor, ele descreve, assim, tudo passa pelo amor. Então, quem tem mais amor acaba tendo menos egoísmo, acaba tendo mais empatia, acaba compartilhando mais, acaba tendo mais paz, tendo mais felicidade. Eu acho que o amor, ele tem essa possibilidade de trazer tudo isso. E eu acho que a gente está desenvolvendo mais esse amor, por estar se comovendo mais com outras pessoas que talvez a gente nem conheça fisicamente. A gente está conhecendo mais outras pessoas também, a internet está fazendo muito isso. Tem gente que está nos escutando que nunca nos viu aqui e está sabendo um pouco da nossa visão de vida, um pouco da nossa história, e talvez, tá, além de compreendendo, está talvez até... não seria se comovendo, mas uma palavra parecida, assim, se... partilhando com a gente muitas coisas. Então, e nós com outras, a gente se com esse isolamento, a gente acaba ligando muito mais o virtual. E o virtual é o que, no momento, está nos fazendo a gente criar muito mais empatia e muito mais compartilhamento. E eu acho que isso faz criar muito mais amor, desenvolver muito mais amor. E eu acho que esse amor é fundamental.
E tu sabe que agora, enquanto eu te ouvia falar, assim, eu percebo que uma das coisas que a gente vai, provavelmente vai, mas já tá tendo como herança, é perceber que a gente é muito parecido, sabe? Pode ser o cara mais rico do mundo, mais bem-sucedido, pode ser a pessoa mais pobre. Quando tu olha no olho, é só mais uma pessoa, sabe? É só mais um humano. Nesse momento, estamos todos expostos. E nesse momento, de alguma forma, nós somos todos iguais. A gente vive uma vida extremamente separatista, extremamente fragmentada. A gente é fragmentado por país, por linguagem, por cor, por gênero, né? E a gente fala disso diretamente, do quanto isso é absurdo, né? Mas a gente é muito fragmentado, é estado, é região, é partido político, é cor, é time. Bom, poderia ficar fazendo uma lista imensa aqui. Questão financeira, social. Só que agora é só ser humano. Eu, quando tô na rua e olho nos olhos das pessoas, é o entregador, é o empresário, é o funcionário, não importa, é só um ser humano tendo que se cuidar do coronavírus, sabe? É policial, é só um cara exercendo aquele trabalho. É gari, é um outro cara exercendo um trabalho. No fim, somos humanos, sabe? É um monte de ser humano vivendo a vida. E eu acho que isso é uma coisa que tomara que fique, cara, porque eu acho que a gente tá carente disso.
Perfeito. Verdade. Concordo. E também queria te perguntar, assim, no sentido mais prático, o que tu acha que tu fazendo, nós fazendo, nós, eu e tu, nossa sociedade, fazendo no sentido prático, ajudaria a trazer esse mundo novo, esse mundo diferente e mais incrível?
Tu sabe que a gente vai voltar naquele clichê. Sabe aquela coisa de jogar o lixo no chão, porque todo mundo joga? Eu acho que fazer a nossa parte, sabe? E tentar ser, na prática, mais amoroso, mais atencioso. Porque a gente pode pensar que pequenas coisas como ouvir um amigo falar é pouco. mas não é. Porque seu amigo tá precisando falar, talvez seja só disso que ele precise agora. E tu tá só ouvindo. Numa dessas, aquilo que não tem nenhum valor pra ti, pro outro pode fazer toda a diferença. E se abrir a estar presente, a ser mais sensível, cara, amor, é amor a palavra. Amor a ser mais amoroso. E mais amoroso diretamente me torna menos egoísta, menos vaidoso, menos, tem menos distância no amor. O amor encurta a distância. O amor nos sensibiliza, o amor nos espiritualiza, o amor nos torna mais leve. Então acho que conseguir viver amor, viver o amor no dia a dia como um cultivo, como um hábito, é o que vai nos transformar. E aí, claro, tem uma receita para viver o amor? Não, eu acho que cada um vai viver o amor à sua forma, a partir daquilo que entende de amar. Mas se a gente fizer, cada um de nós, uma reflexão do que a nossa versão mais elevada, a nossa versão mais amorosa faria, a gente vai conseguir transformar esse mundo, sem dúvida alguma. Sempre acreditei nisso e sigo acreditando.
Perfeito, perfeito. Compartilho contigo essa visão.
É, inclusive, por exemplo, não sei se eu posso compartilhar aqui, mas já vou compartilhar. Tu teve essa iniciativa do grupo do WhatsApp, né, de compartilhar conteúdos com as pessoas. Isso pra mim é um ato de amor. O que tu tá ganhando ali? Bom, tu tá ganhando a sensação de fazer o bem. Mas e o impacto que isso vai ter na vida de quantas pessoas que estão naquele grupo ali? Né? Pra ti talvez seja só um conteúdo que tu compartilha, algo que pra ti faz sentido, que é natural, mas pra tantas outras pessoas vai ser transformador, vai ser impactante, vai ser único. Isso é amor pra mim. Né? Isso é amar.
Na verdade, até confesso que é algo difícil. Porque, bom, tu me conhece bem, né? Tu sabe que eu tenho as minhas travas, as minhas crenças, e algo que eu me esforço, assim como eu sei que é algo difícil também, que é algo que requer um esforço fazer o podcast aqui, tanto da minha parte quanto da tua, não difícil de que a gente não consegue fazer, mas difícil no que às vezes parece que é um gesto simples, mas ele envolve muitas crenças, e a gente passar por cima dessas crenças, eu acho que é um gesto de amor.
Sim.
Então às vezes assim, muitas vezes, no passado e até hoje, eu me pego julgando muitas coisas, assim, como algo simples, como algo, tipo, ah, isso aí é tranquilo de se fazer, isso é comum, isso qualquer um faz, isso não sei o quê. E eu vejo depois que eu tô errado, que não é simples, assim, envolve muitas coisas, eu não sei o que a pessoa tá passando, eu não sei quais são as crenças delas, eu não sei como é que tá sendo a vida dela. E às vezes uma coisa simples, por exemplo, como tu falou, ouvir um amigo, ouvir alguém, pode ser uma coisa muito simples. Eu não vou ficar em silêncio e vou deixar ele falar e vou ouvir ele. É uma coisa muito simples que é tranquilo, qualquer um consegue, qualquer um tem a possibilidade de fazer. Mas se tu for ver no íntimo o quão difícil é tu ficar em silêncio enquanto outra pessoa fala. Quantas pessoas conhecem que ficam em silêncio enquanto o outro tá falando? Nota que são poucas porque tem uma dificuldade, ou tem uma necessidade de expor também, ou milhões de outras coisas que acontecem, assim, que a gente pode se esforçar um pouco mais, acredito eu hoje, que a gente tenha que se esforçar um pouco mais para desenvolver mais esse amor, para poder, com esse esforço, passar um pouco mais esse amor para outras pessoas. Claro que da maneira como a gente enxerga, mas acredito que tendo essa intenção, acho que a intenção é o que revela o que está sendo passado, né?
A intenção de amar. Eu acho que assim, só nós sabemos da dificuldade e da beleza que é ser quem a gente é, sabe? Talvez as pessoas olhando de fora tenham uma imagem de que, não, aqui tá tudo certo, é tudo perfeito, é ótimo. Porque a gente lida muito com imagens, com superficialidades. Até porque as nossas respostas, quando alguém pergunta se a gente tá bem, tô bem, tá tudo bem sempre, né? A pessoa pode estar no pior dia da vida, mas tá tudo bem sempre. Porque a gente tem medo de se mostrar vulnerável, de mostrar que a gente tem medo, receio, porque é visto na nossa sociedade, há um condicionamento de que mostrar a fragilidade é a fraqueza. E eu já faz um tempo que percebi que é um ato de força. Eu tive muito medo de reconhecer para mim mesmo que eu tava num momento difícil. Porque chegou um momento da minha vida em que eu achei que certas respostas já tinham se estabilizado e que certos altos e baixos não aconteceriam mais. Inocência da minha parte, presunção. Eu sou humano, eu vou cair. E consegui reconhecer isso, e no dia que eu reconheci isso pra mim, me fez tão bem, me tirou um peso tão grande das costas, porque parece que a gente está sempre se obrigando a ser super-herói, né?
Perfeito.
Não, eu não posso, eu tenho que melhorar, eu... Não, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, tá bem. E é uma coisa muito engraçada, porque eu faço programa de rádio todo dia, uma hora por dia. E tudo que eu falo ali, eu falo porque eu acredito, eu falo porque eu aplico na minha vida. Mas eu percebi que tinha uma resistência muito grande em mim falar que, opa, sabe tudo isso que eu tô falando pra você, eu não tô conseguindo aplicar porque eu também tô mal. Porque parece que já que eu tô falando, é porque eu aplico e sou o cara mais feliz do mundo. Não é. Então acho que só nós sabemos o quão difícil é amar sendo quem somos.
E tu sabe que o quão difícil e o quão eu não enxergo, pelo menos, acontecer isso em pessoas mais públicas, assim como tu, que tem um programa de rádio. Porque, ao meu ver, até então, eu sempre via as pessoas que falavam algumas palavras, seja do que for, seja de desenvolvimento pessoal, seja econômico, seja o que for, dá a entender que essa pessoa, ela já passou por aquilo, ela já é muito boa naquilo, ela é mestre naquilo, vamos dizer assim, e ela vira, muitas vezes, o ídolo, né? Aquele que tu tem que seguir, porque ele já tá perfeito naquilo ali. E o quão importante é ouvir essa palavra tua, de que às vezes eu tô falando isso, mas eu não prego, eu não consigo pregar no meu dia a dia exatamente isso que eu tô falando, às vezes não consigo, por inúmeras razões, e não ter medo de falar que às vezes não consigo. Então, isso é muito importante mesmo.
Eu sempre vi a questão da comunicação, seja ela no rádio ou seja na vida, eu acho que quanto mais sincero a gente é, cara, pra mim a verdade, ela é um negócio assim que é transformador. Jesus Cristo já dizia, embora não seja um cara religioso, não siga nenhuma instituição, não vá à igreja, ele tinha uma frase que dizia, a verdade os libertará. E como é que eu chego na verdade? Pra mim é uma questão muito óbvia, sendo sincero. E ser sincero
sendo verdadeiro.
É muito difícil, né? Sendo verdadeiro. Mas ser sincero é muito difícil, porque ele vai nos expor. Ele vai nos expor. E não vai dar pra viver de aparência. Porque eu acho que a mentira, ela basicamente é uma versão melhorada a partir do nosso ponto de vista da história. Então a gente conta, através da mentira, a versão que a gente gostaria. Só que a verdade é a real. E quando a gente começa a ser verdadeiro, 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 a gente vai se libertando. Sabe? Vai se libertando e vai se aceitando. E vai tendo a percepção de que a gente é falho, que a gente tem medo, que a gente tem, claro, coisas boas, mas também tem coisas que não são tão boas assim. E eu sempre pensei que comunicar, seja no rádio, seja num podcast, ou seja numa conversa com o pai, com a mãe, com um amigo, em verdade, é o caminho, sabe? É o caminho, porque eu acho que tu pode ajudar muitas pessoas a também viverem as suas verdades sendo verdadeiro. Não tem outra forma. Falar que fale a verdade mentindo é uma puta hipocrisia, né? Então, talvez tu perca o prestígio, a idealização, a admiração, o seguidor de que, mas então o Bruno não é perfeito. O Bruno não é o psicólogo que entendeu tudo sobre tudo, que chegou lá. Não, o Bruno é um humano. E ainda por ser humano, faz o que faz. Olha só que legal. Né? Mas é preciso muita coragem para isso, penso eu.
Muito amor, né?
Muito amor. Muito amor. Bruninho...
E acaba virando um exemplo.
Tu sabe que eu espero que sim, assim. Eu... Nada que eu faço, eu pessoalmente faço pensando se a pessoa vai ver isso com bons olhos. É claro que a gente se preocupa com o que os outros pensam, mas não é isso que me pauta. A decisão final nunca é pautada nisso, né? Eu penso que, por exemplo, se eu me colocar como um cara que detém a verdade, com muitos casos que a gente vê aí de pastores que falam que Deus acorda ali na igreja deles e dorme ali também, a gente vai ter uma série de benefícios, né? Os caras não estão vendendo feijãozinho abençoado para entrar no céu e curar o coronavírus? Teve esse lance. Mas eu acho que tem uma outra contrapartida, porque eu acho que se tu fala dessa maneira para pessoas que já estão se desconstruindo, eu acho que elas tendem a se identificar contigo, sabe? E aí é uma admiração, não no sentido de adoração, mas de respeito. E eu acho que, hoje em dia, eu acho que o respeito, ele é tão belo, assim, ou mais do que admiração cega, sabe?
E eu digo até do exemplo, porque, querendo ou não, a gente aprende mais pelo exemplo. Então, mesmo que tu fale assim, Bruno, o ideal é tu amar mais. Nós temos que amar mais. Essa frase, ela é bela, eu vou ter um aprendizado com ela, Mas eu enxergar o Antônio amando mais
Sim.
vai me trazer um aprendizado muito maior.
Sim.
E eu acho que isso faz a diferença. Por isso que eu elogiei, assim, elogio, tu expor isso,
Claro.
o que tu falou. Porque isso tu tá dando esse exemplo de como acontece na tua vida. Isso.
Claro.
Esse exemplo de que eu não sou super-herói, às vezes eu não faço aquilo que eu deveria fazer, ou que eu tento fazer, às vezes não consigo porque eu sou um ser humano. E tu tá dando um exemplo ótimo, citando isso, as pessoas enxergando isso. Então vai muito mais além do que aquele ensinamento, aquele caminho a ser seguido.
É assim, eu sempre acreditei. Porque aí que tá, entre a gente conseguir acreditar, pensar, idealizar e viver, tem uma certa distância, sabe? Provavelmente, se tu me perguntasse isso há um mês atrás, eu ia dizer pra ti que tá tudo bem e não falaria de mim, eu estou mal ou eu não estou tão bem assim. Eu falaria, pois é, aquela coisa de todo mundo, não tá fácil. Mas eu percebi o quanto era importante para mim. E olha, faz mais de mês, de eu conseguir falar, pô, eu não tô legal, cara. Eu não tô bem, sabe? Eu tô me sentindo, fragilizado, eu tô cansado emocionalmente, eu tô me sentindo assim, assado. E eu não sei o impacto que isso vai ter nas pessoas, mas eu posso dizer do impacto que teve em mim, sabe? Eu acho que foi um ato de carinho comigo. Foi um ato de carinho, porque eu me acolhi, eu me abracei, sabe? Eu me amei, eu passei a me respeitar, eu estreitei a relação que eu tinha comigo mesmo, porque é muito leviano chegar ali e falar: tudo bem você se sentir mal, tudo bem você sentir dor, medo, mas eu nunca expor o meu medo e a minha dor, né? Então, eu acho que conseguir fazer isso é libertador. Sabe, é libertador. Eu me sinto mais livre de falar de mim, por exemplo, os programas que eu fazia ao vivo. Eu falei, cara, não tô conseguindo fazer os programas ao vivo, eu tô cansado de fazer ao vivo, sabe? Eu vou fazer gravado. E aí eu poderia dar um monte de desculpa. E eu falei, cara, não vou mentir. Então eu compartilhei com o pessoal na rádio, compartilhei nas redes sociais, para as pessoas que acompanham o programa e de alguma forma seguem o meu trabalho. Eu não vou fazer porque eu não tô legal, sabe? E eu tô fazendo isso para melhorar. E isso me fez tão bem, que nem eu imaginava que ia ser tão bom assim.
É ser verdadeiro, né? Tá sendo verdadeiro. E o quão bom é a gente ver pessoas sendo verdadeiras. O quão legal é a gente olhar, além do filme, a gente olhar os bastidores, vendo as pessoas sendo verdadeiras, dando risada pra criar aquele filme ali, aquele programa.
Eu acho, cara. Eu acho. Eu acho que no fim a gente volta pra verdade, e verdade e amor estão sempre linkados, né? E se a gente
Verdade.
conseguir levar a verdade e amor dessa pandemia, já vamos estar fazendo essa transformação de mundo melhor, sem dúvida alguma.
Perfeito.
Bruninho, pelo nosso tempo aqui, já chegamos no nosso final. Tem alguma consideração final aí para fazer? Eu já te agradeço de agora já pela presença, é sempre uma alegria
E
muito grande.
eu agradeço também. Muito obrigado por ter essa oportunidade toda, por trazer essa oportunidade tanto para mim quanto para todo mundo que está escutando e está refletindo aí junto, né? Não tenho nada assim a mais a falar, eu acredito que é isso aí. Acho que a gente sintetizou. É bem legal assim esse final.
Encerramos com amor e verdade.
Amor e verdade.
Então, maravilha. Bruno, obrigado mais uma vez.
Valeu, hein, Antônio.
A
Obrigado.
você que esteve conosco, porque eu agradeço, uma maravilha sempre. A você que esteve conosco, muito obrigado pela presença. Esperamos que tenham gostado, que tenha feito bem, que você não tenha medo de amar e de falar a verdade antes para si, porque falar para o outro acaba por ser uma consequência, né? Tudo começa dentro, né? O mundo de fora é apenas um reflexo do mundo de dentro. Fique ligadinho aqui no nosso canal. Acho que nos próximos dias aí vem mais conteúdos. Então, a gente respeitando o nosso tempo, não sendo produtor de conteúdo, mas sendo pessoas que se dividem, mais coisas vêm por aí no momento certo. Tá? Um grande abraço, se cuide, não só com álcool gel e máscara, cuide também da cabeça, dos pensamentos. E até a próxima. Valeu!